Rui, Rodrigo Knopfli, desculpa, seu pai, Dr. Artur Reis, muito obrigada por nos receberem aqui. Nós acabamos de ter uma reunião muito interessante com o Sr. Presidente da Assembleia da República. Trago comigo 31 jovens diplomatas que acabaram de concluir com sucesso os exames à carreira diplomática e de entrar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde tomarão posse como adidos da Embaixada esta tarde. Não deixa de ser simbólico que, por vicissitudes várias, nós venhamos à Assembleia da República mesmo antes que eles tomem posse. É interessante. Eu acho que isto também marca bem os novos tempos que vivemos. E também estão connosco três diplomatas guineenses que acompanham este curso e que é muito interessante estarem connosco e poderem também compartilhar alguns elementos deste curso e esta experiência de estar aqui connosco também na Assembleia da República. Por isso queria agradecer-vos, muito obrigada por nos receberem aqui esta manhã e estamos muito interessados em ouvir a vossa experiência e depois peço aos nossos jovens diplomatas que façam perguntas, que intervenham e que façamos desta sessão uma boa sessão interativa. Muitíssimo obrigada por nos receberem esta manhã. Obrigada.
Obrigado, Sra. Embaixadora. Bem, eu vou-me apresentar. O meu nome é Rodrigo Knopfli. Eu sou assessor parlamentar. Estou colocado na Divisão de Relações Internacionais e Cooperação, onde pretendo, juntamente com o meu colega, que já lhe vou passar a palavra para se apresentar, onde no fundo pretendemos partilhar um pouco da experiência da Assembleia da República no que toca à atividade internacional. Vou pedir ao meu colega para se apresentar. Antes de mais.
Então, bom dia a todos, muito bem-vindos. O meu nome é Artur Reis, eu sou assessor parlamentar aqui na Assembleia da República desde 2020, portanto sou um produto da era Covid. E, portanto, desde sempre na Divisão de Relações Internacionais e Cooperação. Rodrigo, força.
Portanto, a nossa ideia será, como disse a Sra. Embaixadora e como acabei de referir, será partilhar a nossa experiência e a atividade da Assembleia da República no que a atividade internacional diz respeito. Para vos dar um pouco de contexto, a Direção de Relações Internacionais compreende a Direção em si, onde está colocada a Diretora, duas divisões de serviço, a Divisão de Relações Internacionais e Cooperação e a Divisão de Relações Públicas e Protocolo. Compreende também um núcleo de viagens e um núcleo de tradução. Portanto, este é o, no fundo, são os serviços que vão administrando a atividade internacional do Parlamento. No que a diplomacia parlamentar diz respeito, e eu vou tentar respeitar os tempos que nos deram, que agora neste momento já é mais curto do que eu pensava, portanto vou pedir desculpa se vou acelerar um pouco. Portanto, a influência dos parlamentos nas relações internacionais tem vindo a aumentar face à crescente participação dos seus membros em organizações parlamentares de âmbito internacional. O que quer dizer que o aumento da atividade internacional parlamentar deve ser entendido como um reforço da legitimidade democrática da política externa de um país e é nesse sentido que o nosso Parlamento tem trabalhado. A troca de experiências, o aprofundamento de novos temas, o conhecimento mútuo das pessoas e dos países envolvidos constituem mais-valias para a melhoria da qualidade dos trabalhos dos Parlamentos e para o bom entendimento entre os Estados e os seus povos. Atualmente, assistimos ao reforço da dimensão parlamentar, que a par do fortalecimento das instituições democráticas e do desenvolvimento económico e social das populações, constitui o principal objetivo do Estado de Direito. A grande mensagem que aqui queremos deixar é de que o Parlamento é um ator no cenário internacional e que serve exatamente para apoiar a política externa portuguesa. Eu, enquanto estávamos a preparar esta intervenção, encontrei esta frase do Presidente da Assembleia da República e que nos parece que o grande objetivo da mensagem proferida o ano passado, em novembro de 2024, na reunião do P20, que é o braço parlamentar do G20, o grande objetivo é a tentativa de alcançar consensos entre as diversas organizações e os parlamentos, onde são nos parlamentos que por excelência, a democracia é praticada. No meu caso em particular, a diplomacia parlamentar é exemplificada no caso, por exemplo, de Moçambique, onde temos assistido a graus divergentes da democracia e onde a delegação da Assembleia Parlamentar, já lá vamos chegar, onde a delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP tem realizado um trabalho bastante profícuo em colaboração com todos os atores, inclusive e primordialmente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Portanto, o que é que se está aqui a tentar dizer é que a diplomacia parlamentar tem a possibilidade de criar pontos de entendimento, uma vez que o diálogo nas suas reuniões é interpares, ou seja, é entre os eleitos. E o que se pretende é eliminar a fragmentação, evitar cenários corrosivos para os povos e levar o diálogo para os parlamentos, onde se pretende encontrar soluções para os problemas que atingem os vários setores da sociedade. No que toca aos temas, vamos dividir os temas da seguinte forma. Portanto, as delegações em missão oficial, as delegações permanentes e as delegações eventuais, os grupos parlamentares de amizade e a cooperação parlamentar. Eu vou-me centrar nas delegações em missão oficial, nas delegações permanentes e eventuais e o Arthur nos grupos parlamentares de amizade e na cooperação, cooperação parlamentar. Portanto, as delegações em missão oficial. Aqui para vos dar a ideia que as DMOs ou as delegações em missão oficial têm duas características. Podem ser eventuais ou podem ser permanentes, nas quais as eventuais são constituídas especificamente para participar num evento, numa reunião, num seminário ou numa conferência, ou as delegações permanentes, que são constituídas, logicamente, de forma permanente e para o mandato da sessão legislativa. Portanto, as eventuais, como dizia, constituem-se para fins específicos, delegações do PAR ou das comissões parlamentares de participação em reuniões internacionais, as permanentes constituem-se no início de cada sessão por resolução da Assembleia da República. A composição das comissões parlamentares é proporcional à representatividade dos grupos parlamentares. E as presidências das comissões parlamentares são, no conjunto, repartidas pelos grupos parlamentares em proporção do número de deputados. Arthur, se eu tiver dito alguma coisa de errado, corrijo-me, por favor. Portanto, o elenco é realizado em função das organizações parlamentares internacionais às quais a Assembleia da República aderiu, e a Assembleia da República aderiu às mesmas organizações parlamentares internacionais que o Executivo aderiu. Ou seja, existe a NATO, há uma Assembleia Parlamentar da NATO. Existe uma CPLP, há uma Assembleia Parlamentar da CPLP e por aí fora. Os mandatos são por legislatura e por deputado, ou seja, só um deputado só pode pertencer a uma delegação por legislatura. Na eventualidade de transição, ou seja, se o deputado for reeleito, ele mantém-se nessa delegação até a indicação da nova composição da delegação. Em termos de funcionamento, funciona com um presidente e um vice-presidente. O presidente da Assembleia da República promove reuniões regulares com as delegações e, em qualquer que seja a sessão plenária, todas elas são acompanhadas por um assessor parlamentar da Divisão de Relações Internacionais, no caso de ser as delegações permanentes. Trouxe-vos este slide para demonstrar que, no fundo, existem duas realidades. Porque o que as pessoas estão habituadas a ver é a Comissão de Negócios Estrangeiros, mas a Comissão de Negócios Estrangeiros não participa nos trabalhos das Assembleias Parlamentares. Contudo, existe uma articulação entre as delegações permanentes, através de nós, e logicamente também através dos deputados, para simplesmente articularmos-nos em posições que sejam relevantes para não só os trabalhos das organizações parlamentares internacionais, como da política externa portuguesa. Como vos disse, nunca ultrapassamos esse limite que é sacrossanto para nós. Entrando agora nas organizações parlamentares internacionais ou nas OPIs, elas têm várias dimensões. Temos a União Interparlamentar, que é aquela que tem mais visibilidade no mundo das organizações parlamentares internacionais. Temos uma com a dimensão europeia, que é a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Temos também a dimensão euroatlântica, que é a Assembleia Parlamentar da OSH e a Assembleia Parlamentar da NATO. A dimensão mediterrânica, onde existem duas Assembleias Parlamentares, a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo e a Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo. A dimensão ibero-americana, que se trata do Fórum Parlamentar Ibero-Americano, que ainda é um fórum, porque ainda não se logrou dar o salto para uma Assembleia Parlamentar. E a Assembleia Parlamentar da CPLP, que logicamente tem a ver com a dimensão lusófona, e é aquela onde eu estou neste momento colocado, que é onde eu presto assessoria à delegação. Tu queres fazer já?
Queres fazer?
Não, mas pode fazer já, se quiseres.
Sim, então, só para vos dar aqui um breve apanhado daquilo que é o trabalho destas organizações parlamentares. Eu, nestes 4 anos que estou na Assembleia, trabalhei durante 3 anos com a União Interparlamentar e estou agora a trabalhar com a Assembleia Parlamentar da NATO. Só para vos dar aqui o enquadramento do trabalho de ambas. Portanto, a União Interparlamentar, o IP, é a mais antiga e a maior organização parlamentar internacional. Foi fundada em 1889, portanto, não como Assembleia Parlamentar na altura, isso depois foi mais tarde, mas portanto, foi a primeira conferência, foi no âmbito de um conflito que opunha França e Alemanha, como tantos outros, no finais do século XIX e no início do século XX, e que entretanto se desenrolou para ser a maior organização parlamentar do mundo. Neste momento tem 180 países membros, que depois estão distribuídos portanto, em delegações nacionais, não é? A União Interparlamentar não se imiscui na forma como cada país organiza as suas delegações, portanto, deixa isso liberdade para cada um. Portanto, aqui em Portugal nós temos esta lógica de ter delegações permanentes e, portanto, com um determinado número de deputados indicados, mas existem países como a Inglaterra em que todos os deputados, por exemplo, são membros da UIP, depois escolhem as reuniões a que pretendem ir. E depois ficam agrupados em grupos geopolíticos. O PP tem 6 grupos geopolíticos, o grupo dos 12 mais, no fundo são os 12 países, os 12 países originários da CEE, e no fundo, para simplificar, aqui entre nós, que ninguém nos ouve, as restantes democracias ocidentais, no fundo, entra o Canadá, entram depois a Austrália e Nova Zelândia, e curiosamente não entram os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não entram em lado nenhum, não é membro da União Interparlamentar, foi fundador, mas ali, algures na primeira administração Trump, saiu, abandonou a organização, fez um trabalho para que reentrassem, mas ainda não foi possível. Depois tem vários membros associados, portanto, assembleias parlamentares internacionais ou supranacionais, no fundo, o Conselho da Europa, o Parlamento Europeu, são membros associados, e há ainda depois uma série de observadores, Cruz Vermelha Internacional, as agências da ONU, a Assembleia Parlamentar da Cplp também é observadora da UIP, portanto é, no fundo, a maior organização internacional, organização parlamentar internacional do mundo. Tem um secretariado internacional e um secretário-geral, portanto, que dão apoio ao trabalho político, e queria só destacar aqui, enfim, tem uma Comissão Permanente sobre Assuntos das Nações Unidas, a União Interparlamentar não é uma agência da ONU, mas tem um trabalho, no fundo, acaba quase por ser a dimensão parlamentar da ONU, é o que há mais próximo da ONU. A senhora embaixadora teve colocada em Nova Iorque e, portanto, fez-nos o favor de receber o presidente da UIP no triênio 2020-2023, que foi um ex-deputado português, o deputado Duarte Pacheco. Há essa ligação. E depois, atualmente, trabalha sobretudo as questões da igualdade de género, da representatividade dos jovens, enfim, e sem querer depois, parecendo um concurso de mises, mas velhas questões da paz internacional e tudo mais, o combate às alterações climáticas, os objetivos de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Se calhar fazia já a Apenado, que é com quem eu estou a trabalhar agora. Curiosamente, o presidente também é um deputado português neste momento, foi eleito em novembro do ano passado, é o deputado Marcos Pestrelo. A UIP tem mandatos de um ano, portanto, é de um ano renovável, e, portanto, no fundo, no máximo, ele poderá ser presidente da organização durante 2 anos. Foi fundada em 1955 e, portanto, faz 70 anos este ano. Tem sede em Bruxelas, no fundo o nível não é global, já é regional, está mais dedicado, enfim, os membros são os países do âmbito do mundo ocidental, no fundo, não é? Portanto, aquela questão atlântica, Canadá e Estados Unidos, aqui sim, e depois uma série de países europeus com algumas honrosas exceções. Salientar que não é um órgão da NATO, portanto, o tratado não faz qualquer menção à existência de uma Assembleia Parlamentar. É um organismo autónomo, tem total autonomia, mas há pontos de contacto e, portanto, tudo aquilo que é discutido nas assembleias parlamentares, nas sessões anuais, as resoluções e o trabalho que é feito é depois enviado ao gabinete do secretário-geral da NATO, que, de modo geral, depois faz um comentário e tenta aplicar naquilo que for, enfim, possível e daquilo que tiver alguma possibilidade de ligação com o trabalho que vai ser desenvolvido pela organização. Portanto, neste momento é composta pelos parlamentares dos 32 Estados da NATO. Aqui sim, a NATO tem regras sobre os membros, sobre as composição das delegações, tem aproximadamente um determinado número de deputados de acordo com a dimensão do país, a nível populacional. Portanto, Portugal tem 7 representantes nesta organização. E depois tem ainda uma série de delegações associadas, no fundo, países da vizinhança, países do alargamento também, enfim, a Bósnia,
A Geórgia, a Ucrânia, obviamente, não é? E ainda mais a Assembleia do Kosovo também, enfim, tem aquela questão do conflito com a Sérvia. E, portanto, tem 281 parlamentares destes 32 Estados, mais das delegações associadas. Também tem um Secretariado Internacional que presta apoio. E, enfim, o trabalho é diferente, já será um trabalho de realçar, talvez, enfim, as questões dos valores das democracias ocidentais, portanto, o Estado de Direito, a democracia e a manutenção da paz e da segurança internacional e da defesa através destas áreas. Tem 5 comissões, aquilo que eles consideram ser o trabalho relevante para a obtenção desta questão da defesa e da segurança coletiva e, no fundo, da paz através desses meios. E, como disse, creio que cobri aqui as matérias todas. É isso, pronto, a presidência é neste momento exercida por um deputado português que foi eleito em novembro e, portanto, se tudo correr bem, até novembro ou outubro de 2026.
Bom, obrigado, Artur. Portanto, no que às reuniões das Assembleias Parlamentares diz respeito, elas são compostas normalmente por uma reunião plenária, pela reunião dos grupos políticos ou geopolíticos ou geográficos, pelo Bureau na maior parte dos casos, se bem que na PCPLP isso não existe, por comissões e subcomissões e por grupos de trabalho. No que toca agora à assessoria parlamentar, e para que compreendam um pouco o que é que nós fazemos, no nosso caso, sendo certo que nós somos neste momento 10 assessores, não é? 10 assessores, 10 assessores, 6, 8 técnicos e um assistente. Mas no que toca aos assessores, o nosso trabalho é o de acompanhar os trabalhos das organizações parlamentares internacionais. As delegações permanentes compreendem um ou dois assessores para apoio aos trabalhos da organização, dependendo da atividade. Por exemplo, no caso da APNAT, devido à sua dimensão, neste momento compreende 2 assessores, um deles é o Artur e o outro, e uma outra colega, que é a Júlia. No meu caso, eu fiquei sozinho, ainda não percebi muito bem porquê, também gostava de estar acompanhado, mas pronto, é assim, a vida às vezes é assim. E também muito importante, as delegações permanentes dispõem de uma dotação orçamental específica, cuja gestão é da responsabilidade do presidente da delegação. E, logicamente, porquê? Porque sem dinheiro, não é? Sem orçamento, nada disso se faz, não é? E, portanto, todos os anos prevê-se um orçamento para a cada delegação internacional, sendo certo que ela já está, enfim, fixa, mas é através desse orçamento que vamos gerindo, com o Presidente da Delegação, a participação da Assembleia da República nas várias reuniões das organizações parlamentares internacionais. E no que respeita às nossas funções, no fundo, as nossas funções são exatamente, eu vou confessar o seguinte, eu, como já tive a experiência de trabalhar no Ministério dos Negócios Estrangeiros, as funções dos assessores parlamentares na Divisão de Relações Internacionais acabam por ir muito ao encontro do trabalho que os diplomatas vão fazendo, ou seja, a preparação da documentação relevante, a articulação do trabalho com o Secretariado Internacional, a elaboração de tópicos de intervenção, contactos com embaixadas de Portugal nos países de acolhimento, a redação de relatórios, recomendações, moções ou resoluções e coordenação das reuniões realizadas em reunião com a colaboração da Divisão de Relações Públicas e protocolo. E agora passávamos para os grupos parlamentares de amizade.
Bem, então, Obrigado. Pegando aqui novamente na palavra, os grupos parlamentares de amizade são... Enfim, é um trabalho interessante, que podia ser mais interessante, isto depois depende às vezes daquilo que é alocado por cada Parlamento a estas funções ou a este organismo. Há Parlamentos que isto não está integrado nas relações internacionais, na verdade está integrado num próprio departamento dos grupos parlamentares de amizade e, portanto, eles usam muito isto para visitas de estudo e tudo mais. Aqui em Portugal, enfim, como normalmente isto acaba sempre por ser tudo, acaba por ser o vil metal que acaba por comandar, não há grande disponibilidade orçamental para esta atividade e, portanto, acaba por ser um trabalho... acaba por ficar limitado muito aos contactos com os embaixadores dos vários países com quem temos grupos parlamentares de amizade. Aliás, eles são, muitas das vezes, os promotores e os motores para a criação destes grupos parlamentares de amizade. Sem querer amassar muito, tanto isto é dos artigos 43 a 47 do Regimento da Assembleia da República, onde está previsto esta criação. Na atual legislatura foram criados 66 grupos parlamentares de amizade, todos de âmbito bilateral. Eu digo isto porque havia na anterior legislatura um grupo parlamentar de amizade, que era o Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento, trabalhava muito as questões de maternidade, de direitos abortivos e esse tipo de coisas. Nesta legislatura não foi criado. Já houve um anterior, que também era multilateral, que estava relacionado com os 500 anos da circunnavegação de Fernão Magalhães e, portanto, era um grupo parlamentar de amizade com o Chile, com o Parlamento do Chile, com o Parlamento de Espanha, não sei se mais alguns, mas creio que sim. Era, no fundo, acho que estava relacionado com a rota, não é? Sim. Portanto, estava cingido àquele tema da celebração dos 500 anos e, portanto, aí ficou. Para terem uma ideia, na anterior legislatura era um total de 59 grupos, e na 14ª eram 47. E, portanto, os grupos têm vindo a alargar-se e os orçamentos são próprios, portanto, é um valor que é igual para todos os grupos parlamentares de amizade. Também numa lógica de autorregulação e, portanto, há um presidente do grupo que faz a gestão do orçamento e, portanto, a verdade é que o orçamento não tem vindo a alargar como os grupos têm vindo, como têm vindo a alargar estes grupos e o que tem feito com que se tenha reduzido o orçamento para, para cada um, disponível para cada um destes grupos parlamentares de amizade e, no fundo, isto acaba por haver uns encontros com os embaixadores, eventualmente umas visitas de estudo, se houver apoio do grupo homólogo, já lá vamos. Aqui, basicamente, é os objetivos daquilo que, que são o trabalho destes grupos parlamentares de amizade. Aqui estão indicadas apenas algumas alguns destas funções, das tarefas destes grupos parlamentares de amizade. O número 2 do artigo 43 do regimento depois tem mais, desenvolve ainda mais aquilo que são as tarefas destes grupos, se bem que também é a mero título exemplificativo, ou seja, os grupos têm, os presidentes e os deputados que os compõem têm mais ou menos liberdade para poder fazer as atividades que, enfim, que dentro do orçamento, que o orçamento lhes permitir, que possam ter interesse. Muito rapidamente também só para o elenco e a constituição dos GPAs, portanto isto tinha umas regras, foram alteradas agora em 2023, são constituídos por deliberação do plenário, sob proposta do Presidente da Assembleia da República, ouvida a Conferência de Líderes. No modo geral, a Comissão de Negócios Estrangeiros dá apoio ao Presidente na constituição destes grupos, enfim, e depois... Há imensas formas deles serem criados. Há, o da Suécia, por exemplo, que não existia na anterior legislatura, foi muito por pressão do anterior Presidente da Assembleia da República, que fez uma visita e que reparou, no fundo, que é um país com o qual temos alguma relação, há uma comunidade residente de suecos cá em Portugal, e, portanto, que não havia este contacto. e houve aqui acabou por se fazer, mas, por exemplo, o caso da Sérvia é muito por pressão de pares de deputados do Parlamento Sérvio que têm interesse em manter estas relações. Até foi no âmbito de uma reunião da APNATO, fizeram muita pressão para que se mantivesse. Era um grupo que já existia, portanto, não havia propriamente esse risco. E depois, às vezes, são os embaixadores, no caso da Austrália, que eu acho que é novo, não existia, ou pelo menos, se calhar, já existiu, voltou a existir. Foi a própria embaixadora que entrou em contacto com deputados e que acabou no fundo, fomentar aqui a criação. De realçar aqui este último ponto, deve assegurar-se reciprocidade através da existência do grupo de amizade homólogo. O que diz o regimento é que só podem constituir-se grupos parlamentares de amizade com países com os quais Portugal mantenha relações diplomáticas e que disponham de instituições parlamentares. Portanto, a Coreia do Norte, não sei, por acaso não tem uma instituição parlamentar, não tem necessariamente ser eleita. O exemplo clássico é a Arábia Saudita. Nós temos grupo parlamentar de amizade com a Arábia Saudita, que tem um conselho consultivo, não é? Ou seja, mas pronto, mas é de acordo com a Constituição deles e, portanto, que estas coisas dos votos ainda é assim uma realidade um bocado distante para algumas latitudes. Mas estava a pensar no Afeganistão, não é? O Afeganistão terá, por exemplo, suspendido todas as câmaras e portanto, não haveria possibilidade de haver um grupo de amizade com o Afeganistão.
Vou só aproveitar o facto de estarem cá amigos da Guiné-Bissau para referir o seguinte. No caso dos grupos parlamentares de amizade, pese embora, enfim, exista a necessidade de muito estímulo, uma coisa é certa. No que à Cplp diz respeito e no que à Guiné-Bissau diz respeito, o grupo parlamentar de amizade com a Cplp, com a Guiné-Bissau em particular, é muito ativo. Já reunimos cá o anterior embaixador, a comunidade de cá, e serviu o propósito de virem à Assembleia da República criar um diálogo entre, no fundo, a Guiné, Portugal e a Assembleia da República. Do ponto de vista da academia, por assim dizer, foi muito interessante. Força, Artur, peço desculpa.
Pronto, para rapidamente entrarmos na reta final, a cooperação parlamentar que poderá ter, enfim, terá, imagino que possa ter interesse para todos, mas para os nossos colegas guineenses, porque é um dos países com quem temos protocolos celebrados, se bem que a cooperação da Assembleia da República não se limita aos países de língua portuguesa, como poderão ver. Mas, portanto, tem a ideia-chave, no fundo, o objetivo é o que está aqui escrito, portanto, apoiar o sistema democrático, consolidar o Estado de Direito, melhorar o desempenho do Parlamento a nível administrativo, a nível jurídico-constitucional, portanto, as questões, todo o processo legislativo, o processo de aprovação dos orçamentos, visamos dar apoio e, no fundo, capacitação para o pessoal nestes parlamentos. A cooperação parlamentar portuguesa... Next slide, please. Passa a paz aí. A cooperação parlamentar portuguesa tem estas seis características, portanto, pode ser multilateral ou bilateral. No caso da multilateralidade, eu destacaria a Associação de Secretários-Gerais dos Parlamentos dos Países de Língua Portuguesa, portanto, a ASGPLP, que promove encontros de secretários-gerais, e aí há algum trabalho de cooperação feito. Tem também encontros de quadros, do modo geral são de determinadas áreas, imaginemos da área da informática, é feito um encontro de trabalhadores da área de informática dos parlamentos, dos vários parlamentos que pertencem à Associação de Secretários-Gerais. A Associação de Secretários-Gerais, no fundo, tem a dimensão da Cplp, portanto são todos os países membros da Cplp. E tem depois um curso de formação interparlamentar que é organizado aqui pela Assembleia da República. Do modo geral é bianual, portanto, dois em dois anos, se não estiver a cometer um erro. Era suposto ter-se realizado um em 2024, mas como houve uma mudança do secretário-geral aqui da Assembleia da República, enfim, será certamente, é aqui um compromisso meu, que será certamente realizado em 2025, na medida em que sou eu que estou
preparado. Que eu tenho essa matéria.
Pronto, depois bilateral, com países de língua portuguesa, do modo geral, esses obviamente, mas com outros que possam manifestar interesse em cooperar com a Assembleia da República. Depois protocolado ao eventual, no eventual há estes casos de países que contactam a Assembleia da República ou que a Assembleia da República possa contactar para encetar aqui uma hipótese de cooperação. Protocolada é, no fundo, é com assento num documento, com princípios, com aquilo que são definidos as regras para cada um dos lados, e que depois, com base nesses protocolos, são definidos programas. E depois, na sua vertente técnica ou na vertente política, na vertente técnica somos nós, não é? Portanto, nós, não só nós, mas são assessores, portanto, funcionários da Casa que vão ou recebem colegas de parlamentos com quem façamos cooperação, e na vertente política, deputados que podem ser pode ser cooperação com pares, portanto, com deputados destes parlamentos com quem cooperamos, ou também com técnicos, caso haja interesse em realizar uma sessão nesse âmbito. Protocolos de cooperação temos com, basicamente, todos os países de língua portuguesa, membros da Cplp, a exceção é a Guiné Equatorial.
Está neste momento a ser ponderada. Portanto, está quase. Está quase.
Sim, enfim, pronto. A questão da Guiné Equatorial tem.
O nosso embaixador também muito tem feito essa demarche, e nós muito bem, e achamos muito bem. E portanto, são membros plenos da Cplp, portanto.
Exatamente. Tudo bem. Tem que comigo, o português, não é?
Exato. Exato.
Não, mas pronto, o Brasil não havia, com o Brasil é uma coisa muito recente. Este Cabo Verde que tem aí essa data, 2024, é uma renovação, portanto já tem 4 ou 5 protocolos antes deste. O do Brasil é que é uma novidade, não tínhamos. Nós andávamos atrás do Brasil para fazer cooperação há muito tempo, tanto quanto eu percebo. O anterior Presidente da Assembleia da República, portanto, Dr. Augusto Santos Silva, conseguiu celebrar este protocolo de cooperação. Convenhamos, o Brasil não é propriamente o país mais necessitado de cooperação. Enfim, há aqui, de facto, o Brasil é um caso interessante porque a sensação que temos aqui na Assembleia é que pode ser bidirecional. Ou seja, eles podem nos dar formação a nós sobre áreas em que estão muito mais avançados e nós, em outras áreas em que sejamos nós que estamos a liderar, podemos dar formação. Com os outros casos, enfim, do modo geral, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, São Tomé e Timor, o trabalho é muito de formação, é mais de formação nossa, é mais de prestação de formação da Assembleia do que o contrário. Houve outros protocolos de cooperação celebrados. De um modo geral, esta cooperação é celebrada no âmbito de situações específicas e, portanto, é não recorrente, não tem programas de cooperação como temos com os países de língua portuguesa. Para vos dar uma ideia dos países com quem Portugal já, com quem a Assembleia da República já cooperou, enfim, são coisas muito diversas. Há coisas aqui de política de vizinhança, ou da política até de países da União Europeia, não é? Mas depois há coisas muito vastas, enfim, na Ásia, na América. Atualmente estão em vigor estes programas de cooperação, portanto, apesar de termos um protocolo celebrado com a Câmara dos Deputados do Brasil, não existe programa de cooperação ainda formalizado. E, portanto, o programa, no fundo, é o que é que faz? Define tudo aquilo que são ações de formação nas áreas da informática, nas áreas da redação, na área do audiovisual, nas áreas de relações internacionais, de protocolo, enfim, tudo o que seja interesse destes parlamentos em receber, formação, ou receber, no fundo, a partilha da nossa informação. E depois tem uma série de objetivos de apreciação, de avaliação daquilo que é esta cooperação. No fundo, isto é desenhado caso a caso, em função das necessidades específicas de cada Parlamento, e o objetivo é o aumento da capacitação dos funcionários e, portanto, a melhoria do desempenho das suas funções e do trabalho, da qualidade do trabalho legislativo destes Parlamentos. E, portanto, como disse, como fiz referência, são vastíssimas as áreas, isto é feito à medida de cada Parlamento, e, portanto, pode ser numa série de matérias, inclusive a língua, não é? Por exemplo, no caso de Timor-Leste e na Guiné-Bissau também, muitas vezes os funcionários não dominam o português, e a questão é que depois, no fundo, não é? Em Timor, o tétum, não é? E na Guiné, os crioulos são as línguas francas, não é? Mas depois a legislação é toda produzida em português. E há aqui esta questão de... Dificilmente, às vezes, esta legislação chega à população, ou mesmo até aos funcionários, e, portanto, esta formação... Isto depois é feito em cooperação com o Camões, e há ainda... situações em que cooperamos com outras entidades.
Queres no que a língua portuguesa, peço desculpa,
força.
Na prática resulta no seguinte: a Assembleia da República tem colocado na Guiné-Bissau e em Timor-Leste duas professoras, nesse caso, de língua portuguesa, que apoiam os trabalhos dos dois parlamentos.
Exato, enfim, só para ficarem com a ideia, estes programas depois têm têm necessariamente um momento de avaliação, portanto, em cada missão é feita uma avaliação pelos formandos, portanto, os formandos depois fazem uma avaliação da ação, se aquilo foi útil, se não foi útil, o que é que há a melhorar, o que é que não há. Há um relatório de avaliação intercalar feita pelos secretários-gerais dos parlamentos que cooperam, e há um relatório de avaliação final da execução também feito pelos secretários-gerais. Isto depois tem outras vertentes, há também não só a formação profissional, que é onde eu tenho estado a dar mais destaque, mas também é dada a assistência técnica, é feita em envio de documentação, de livros e de outro material, que às vezes é necessário, que às vezes há falta nestes países com quem cooperamos. É feito o envio de edições, portanto, da livraria, da editora da Assembleia da República, e é feito este reforço de equipamentos e tecnologias de informação. E há ainda depois outros recursos, aquilo que o Rodrigo falou há pouco, as leitoras de língua portuguesa na Guiné e em Timor são... Enfim, estes exemplos, mas também é dado apoio de consultoria e às vezes com a deslocação de técnicos. Não tem sido prática ultimamente, mas já houve gente a ficar colocada nestes parlamentos da cooperação durante 2 anos, ou não, em períodos até bastante largos. Pois existem outros projetos específicos de cooperação multilateral, ou seja, já mais a Assembleia da República, em parceria com instituições, a prestar colaboração a outros parlamentos. E, portanto, isto já não tanto focado nos PLPs, não é? Nos países de língua portuguesa, mas em várias áreas. Nós cooperamos muito com estas instituições, com a ONU, o IP também tem ações, também tem áreas de formação, o PNUD tem dado bastante apoio aos parlamentos da Guiné-Bissau, mas também da Palestina, exatamente, a Interpares, que é uma instituição que trabalha nestas áreas, esta Westminster em parceria Norte-Sul, portanto, Norte da África e outras latitudes africanas, mas, portanto, é uma, aqui de Mediterrâneo. E o exemplo da UE, muito rapidamente, e para que já passámos largamente o nosso tempo, a UE tem, a Comissão Europeia tem dois programas, tem o Twinning e o TAIEX. Este Twinning, no fundo, é aquele que é mais recorrente. O TAIEX é feito à medida e é momentâneo, é mediante uma necessidade específica. O Twinning, assim, tem um período mais longo e tem uma estrutura mais sólida. No fundo, aquilo que se visa é assistência técnica entre entidades públicas e, portanto, não está cingido a parlamentos, a ministérios também existem situações de twinning entre ministérios. Isto, no fundo, inicialmente foi lançado em 98, salvo erro. O objetivo era capacitar os países do alargamento, portanto, nestas questões da implementação da legislação comunitária, e aqui o objetivo era dar-lhes formação para que eles pudessem depois ser capazes de aplicar legislação comunitária. Em 2004, isto foi aberto aos países da política de vizinhança. E, portanto, neste momento, como no slide anterior se referia, há twinnings com Marrocos, como há twinnings com a Albânia ou com a Bósnia, estes são com o Kosovo, estes são os twinnings em que Portugal participou, mas há com muito mais países, a Moldávia. No fundo, isto é, os países receptores identificam uma necessidade, lançam numa plataforma essa informação e depois os países da União Europeia apresentam propostas desta geminação, no fundo, usando a expressão portuguesa, e depois aquilo tem um período em que é feito. O twinning é possível fazer, pode não ser paritário, portanto, de um parlamento para outro parlamento, pode haver consórcios, ou seja, parlamentos dos países da União Europeia podem juntar-se em três ou quatro países e prestar apoio ao país que solicitou esta cooperação. No fundo, depois aquilo fica organizado, há um project leader e depois há os junior partners. No fundo, Portugal participou sempre neste âmbito como junior partner. E pronto, e finalmente os TAIEX, muito rapidamente, só antes de irmos para a conclusão, o TAIEX é uma assistência de curto prazo, como disse, é feita à medida, isto funciona com workshops, missões no local e visitas de estudo, mas são coisas muito muito fechadas no tempo, ou seja, muito limitadas no tempo. Os twinnings, do modo geral, acabam por ter 2 a 3 anos de período de vigência. Os TAIEX são situações muito curtas, de meses, não mais do que isso. E sobre cooperação, creio que seria tudo o que eu gostaria de partilhar convosco.
Só para concluir muito rapidamente, no fundo a nossa missão, a missão do Parlamento, é o de apoiar a atividade internacional. A diplomacia parlamentar é uma atividade regular do Parlamento português e, vou ser muito breve, o que estamos a tentar realizar é promover os valores que estão inscritos em todos os documentos primordiais do Estado do Direito português. E servimos também para apoiar a política externa portuguesa. É esse o objetivo da atividade internacional da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Rodrigo Knopfli, Dr. Artur Santos. por esta explicação. Olha, eu fartei-me de tomar notas, porque havia muita coisa que eu não sabia. Por exemplo, todas estas diferentes grupos, seja a União Interparlamentar, a Assembleia Parlamentar da NATO, o Conselho da Europa, dos Fóruns Ibero-Americano, da Associação Parlamentar da Cplp, imensas informações que eu fui recolhendo aqui, que são muito úteis e muito interessantes. Espero que isto também seja útil para todos vocês. Às vezes não temos noção da profundidade do trabalho que aqui se realiza nesta Assembleia da República, nesta área. Perguntas? Ok, já temos várias. A gente tem que ir tomar café também, não é? Portanto, mas vamos recolher três perguntas. Então, o colega primeiro.
Ora, antes de mais, bom dia, Dr. Rodrigo Knopf, Dr. Artur Reis, muito obrigado por esta exposição sobre a diplomacia parlamentar. O meu nome é Miguel Moreira Lopes, sou um dos novos adidos da Embaixada, admitidos à carreira diplomática, e eu gostaria de colocar três perguntas rápidas. A doutora, dada a altura, disse que as delegações permanentes são constituídas em sintonia com aquilo que é as relações que o Executivo tem com organizações internacionais. E a minha pergunta é, em que medida devem os representantes eleitos seguir aquilo que são as linhas da diplomacia portuguesa em determinados assuntos? Eu pergunto isto porque, antes de ser admitida à carreira diplomática, eu trabalhei para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, precisamente na divisão NATO, e lembro-me que, a dada altura, foi-nos submetido um pedido de elementos sobre um determinado ponto. Não quero entrar em confidências, porque estas coisas também têm o seu grau de sigilo, mas era um ponto específico sobre a China, e que, nesta altura, estava a ser discutido o Conselho Estratégico da NATO, e o senhor deputado queria saber se podia referir, em que termos se podia referir à China naquela intervenção que ia fazer na Assembleia Parlamentar. E lembro-me que nessa altura nós demos o nosso contributo e surgiu-me desde logo a questão em que medida estão os deputados vinculados a esse fio condutor que deve ser harmonizado da política externa portuguesa, dado que a atividade democrática na Assembleia da República também se faz pelo pluralismo democrático e os deputados, obviamente, têm os seus partidos, mas naquela instância estão a representar a Assembleia da República e, em certa medida, também o Estado português e o interesse de Portugal. Não é? Essa é a primeira questão. A segunda questão era qual o papel das Assembleias Parlamentares, neste caso da Assembleia Parlamentar da NATO, por exemplo, para a adoção do Conselho Estratégico. Na altura também me surgiu essa questão, ou seja, que preponderância, sendo que há outras instâncias, como o Conselho do Atlântico Norte e outras instâncias, não é? Que papel para a Assembleia Parlamentar da NATO? E uma terceira questão prende-se precisamente com... eu tinha aqui anotado, só peço desculpa. Eu se me lembrar depois... Peço desculpa, agora não tenho... peço desculpa, eu depois me lembrar, volto a colocar.
Pediu um café e o outro disse dois cafés, e o outro disse três cafés, e o rapaz trouxe seis, não é?
Eu peço desculpa, mas vou voltar.
Mais duas, então. Esta. Então, uma senhora.
Muito obrigada pela exposição. O meu nome é Rita Cavaco. Eu queria perguntar uma pergunta muito rápida. A Assembleia da República participa no Fórum da Cooperação, dinamizado pelo Camões? Não. Ok. Certo. Muito obrigada.
Olá, bom dia. O meu nome é José Maria Moraes Alexandre. Muito obrigado também pela apresentação. É uma pergunta muito rápida, ainda que possa pecar por ser um bocadinho genérica demais, mas era saber qual é o grau de interação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e esta atividade diplomática parlamentar da Assembleia da República. E apenas isto. Obrigado.
E era precisamente, muito obrigado uma vez mais, era precisamente sobre o exercício de diplomacia pública do próprio Assembleia da República, porque sei que todos os anos tem lugar aqui na sala do Senado a entrega do Prémio Norte-Sul, por exemplo, onde está presente a nossa representante junto à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Eu gostaria de saber que outras atividades do género estão implementadas neste momento na Assembleia da República. Muito obrigado.
Sim, vou tentar responder, mas... Peço desculpa. A Rita, não é?
Sim.
Pese embora... A Assembleia da República não participa, mas a atividade, a relação que a Assembleia da República tem com o Camões é vastíssima, não é? Porque temos leitores no exterior, a contratação é feita com o Camões e, portanto, a nossa atividade é bastante profícua. Não, porque para isso acontecer teria de haver um braço parlamentar e não, para já não existe, não é? Toda esta dimensão é a dimensão parlamentar, não é? Ou seja, tem que haver, no fundo, ou senadores ou deputados, e falo em senadores e deputados por causa do Brasil e da Guiné Equatorial, e sem isso não é possível, não é? Pode ser que com os outros países de língua portuguesa, enfim, isso pode acontecer, não estou a dizer que não. Sobre a primeira pergunta, que eu depois vou passar as outras duas para o meu colega. A relação que a Assembleia da República tem com a política externa é fundamental para o nosso trabalho. Portanto, nós temos a missão, nós, os assessores, têm como missão estarmos informados, e vou tentar responder à pergunta do José Maria. Ao mesmo tempo, nós temos a seguinte função: nós temos de estar informados sobre a atividade que o Executivo presta nos vários setores onde ela trabalha. Portanto, é a nossa missão ir à procura dessa informação. Muitas vezes não é possível, outras vezes é possível, não é? Ou seja, a Assembleia da República e a representação pelos deputados não irá violar esse princípio, que é um princípio, como disse e continuo a dizer, que é sagrado. E nessa perspectiva, a nossa relação com o MNE é uma que tem de ser realizada por via do contacto, no fundo, pessoal. Posso dar o meu exemplo, não é? Eu passo algum tempo em contacto com os vossos colegas, que estão colocados nas divisões onde eu presto a minha atividade, e que, através de o contacto, que acaba depois a criar-se ali uma amizade, o que é espetacular, obtenho informação que posso prestar aos deputados, não é? Isto para responder um bocadinho também à sua pergunta, não é? E o contacto tem de ser permanente, não é? Ou surge alguma questão, quer dizer, a questão no momento é Moçambique, como toda a gente sabe, não é? E, portanto, eu tenho de estar em contacto não só com o MNEK, não é? Como com a embaixada lá, porque, no fundo, estamos todos ligados em rede, e o que estamos a tentar, no fundo, proteger são duas coisas, não é? São os interesses do país e também os interesses do povo, não é? E esse interesse do povo, porquê? Porque os deputados são eleitos e são exatamente eles, são eles que eles e elas que os deputados e as deputadas representam nas assembleias parlamentares, não é? Para fechar um bocadinho e tentar fechar o círculo. Se não conseguir responder, digam-me só, por favor. Artur.
Sim. Então, muito rapidamente, só começando pelo fim, que é sempre uma coisa muito típica neste tipo de... Mas da questão do José Maria, um exemplo muito, muito rápido. O deputado Duarte Pacheco, enquanto era presidente da UIP, visitou a Argentina e teve encontros de alto nível. Não sei se com o presidente, mas com o presidente da Assembleia da República, certamente, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros e tudo mais. E a dada altura, um deles, já não lembro quem, perguntou-lhe qual era a posição de Portugal em relação à questão das Malvinas-Falkland. E o deputado pensou com os seus botões, sei lá, eu não faço.
Mas tu não estavas.
Eu não estava. Por acaso o embaixador estava lá ao lado e tomou a palavra e disse que a posição de Portugal em relação às Malvinas é naturalmente a posição da ONU, não é? E, portanto, há uma resolução da ONU, que eu agora não lembro do número, mas que tem lá uma... E, portanto, não é? Chegou a cavalaria e salvou ali o deputado. E é neste tipo de situações. E ligando um pouco à questão do Miguel relativamente ao seguir as linhas condutoras. Enfim, os deputados representam um determinado número de votos, não é? E esta questão da diplomacia parlamentar tem a vantagem, puxando aqui um bocado a brasa à nossa sardinha, não é? De dar uma visão mais ampla daquilo que é as ideias do eleitorado de um determinado país, não é? E, portanto, é mais abrangente do que um governo. De um modo geral, aqui em Portugal, eu sei que há países onde isto não é tão assim, mas aqui em Portugal os deputados costumam ter o cuidado de não, enfim, de não dificultar o trabalho da diplomacia do executivo. Não é? E, portanto, nos casos da China, onde isto é tudo Israel e Palestina, Moçambique, não é? Os países de língua portuguesa, muito. De um modo geral, o que é que os deputados tentam fazer? É beber informação no MNE para depois não irem fazer má figura quando estão a representar o país, e neste caso até organizações internacionais, não dificultar o trabalho, ainda que se não puderem ajudar, pelo menos que não dificultem. O deputado Duarte Pacheco tinha muito essa preocupação, por exemplo. Então, diria eu, é uma questão pessoal dele, ou seja, ele achava que não devia. Na verdade, os deputados depois têm o seu mandato e exercem, não é? Mas ele achava que não devia. Nós criámos um canal, precisamente para que, quando ele fosse, ele chegou a ir ao Irão, por exemplo, que é um sítio um bocado complicado também, e nós aí pedíamos umas informações, enviávamos um e-mail para lá para o Rilvas e no fundo habilitavam-nos com um pouco daquilo que seria importante ter cuidado na abordagem, aquilo que seria importante fomentar, não é? Ou fazer referência, esse tipo de coisas. Portanto, em suma, eu acho que os deputados, portanto, o mandato é pessoal e, portanto, eles não têm necessariamente de seguir as linhas. A minha opinião pessoal, enquanto técnico, é que era importante que remássemos todos para o mesmo lado. De modo geral, em Portugal, o PS e o PSD, no fundo, que são que era quem dançava este tango, não é? Agora é que isto tem mais um dançarino, mas estavam sempre bastante alinhados naquilo que era o importante da nossa política internacional. E também na questão da interação da ação diplomática, era nisto, ou seja, é muito nisto, é não tentar minar o trabalho que está a ser feito nas necessidades. E, portanto, nós isso achamos que é de extrema importância que consiga haver este canal em que possa a informação ser partilhada, porque se o embaixador não estivesse lá, e deu-se o caso do deputado ir a alguns países onde os embaixadores não estavam presentes nas reuniões, assim, com estas perguntas de bolso, às vezes pode criar-se um... Exato. Pronto, muito sobre a Apenato, para não deixar escapar essa questão. Portanto, a Apenato, como disse, é um órgão autónomo, tem a autonomia em relação à NATO. Tudo o que é definido, tudo o que é deliberado nas assembleias da APNATO e todo o trabalho que é feito a nível de relatórios e de resoluções são depois apresentadas ao gabinete do secretário-geral e são discutidas. O secretário-geral tem a obrigação, não será no tratado, mas há um acordo em que o secretário-geral faz um comentário a toda a documentação que lhe é enviada e, portanto, aquilo é tido em consideração. A NATO é um exemplo de cooperação muito boa com a Assembleia Parlamentar. A NATO tem uma visão muito instrumentalista da AP, percebe que os deputados lá está, como representam, como têm uma representatividade mais vasta da população, não é? Das várias tendências da população, usam muito o trabalho que é feito na AP para depois passar as políticas para a população, ou seja, aquela questão de o decisor toma um caso muito prático agora que está a ser discutido por essa Europa fora, ainda mais agora com esta nova administração americana, não é? A questão dos 2% do financiamento da defesa. É difícil, sobretudo aqui na Europa, não é? Com os Estados de Previdência e, portanto, com estes Estados assistencialistas que nós temos, agora começarmos a dizer às pessoas, nós vamos ter que gastar mais em defesa e isto, como o dinheiro lá está, não estica, não é? Vamos ter que tirar isto de algum lado. E eles entendem a APNATO como um bom parceiro para fazer esta ligação depois à população. Não sei se fui... Mas pronto.
Nós já estamos com um grande atraso, temos que sair. Agradeço imenso aos nossos assessores parlamentares terem estado connosco. Daqui o que se registra fundamentalmente é esta necessidade de cooperação interinstitucional. É fundamental que isto continue a existir. A ideia de que nós temos que remar para o mesmo lado, isso é fundamental, essa cooperação existe e essa ideia é fundamental para assegurar uma imagem coerente da política externa portuguesa. Por isso, muito obrigada aos nossos dois assessores, obrigadíssimo por nos receberem aqui hoje e vamos agora encontrar-nos com os senhores deputados das duas comissões. O café vai ter que esperar. Obrigada. Obrigado.